Invocando a todos, invocando a Deus pela grandeza da Pátria, a paz entre as pessoas, declaramos aberta esta nossa Assembleia e honra de termos aqui hoje uma palestra do nível e do entendimento tão necessário ao leonismo na fala do nosso querido, eterno diretor internacional, companheiro Mauro Werneck. Peço à companheira Marli Lameirão que faça a invocação a Deus, por favor, profira.
Senhor, Pai e Criador de todas as coisas, neste momento invocamos Vossa presença para que, sob a luz do Divino Espírito Santo, possamos ter a clareza das consequências dos nossos atos, nos permitindo assim somente praticar o bem e levar esperança aos que estão cansados, famintos, desesperançados, à margem de tudo aquilo que nos foi permitido alcançar. Toca-nos, Senhor, o coração e permita que tenhamos consciência de tudo que nos destes como dádiva, mas que, no entanto, não sabemos compartilhar com nossos irmãos o que de graça recebemos. Tomando de tal consciência, talvez possamos diminuir as diferenças gritantes que existem entre os seres humanos e que envergonham a todos nós. Abençoa, Senhor, nosso distrito, nosso instituto, e faça dele um lugar onde a amizade e o amor não sejam apenas palavras bonitas para compor uma oração, mas que sejam instrumentos eficazes no combate às mazelas deste mundo. Senhor, que sejamos amigos e companheiros também de todos os nossos semelhantes. Assim seja.
Obrigado, companheiro Marli Lameirão. Solicito uma salva de palmas ao companheiro nacional. Ato contínuo. Convidamos o companheiro Fernando Mota para fazer a apresentação do nosso palestrante, companheiro Mauro Lúcio Guedes Werneck. Mas um minutinho antes, eu pediria que o companheiro coordenador pudesse proferir algo sobre o Instituto para que possa dar a palavra ao nosso querido.
Bom, companheiros, mais uma vez é um prazer nós podermos estar nesse nosso ciclo de estudos, que já é o nosso 15º ciclo de estudos. Eu quero agradecer imensamente à companheira Selma, agradeço ao companheiro Aquiles, que foi quem retomou o funcionamento do Instituto Melvin Jones, e a confiança que tem sido depositada em nós nesse trabalho de coordenar. Há muito tempo a gente já vinha estudando uma forma de trazer o nosso presidente, nosso querido Mauro Werneck, para fazer uma fala para nós no ciclo de estudos. O companheiro Mauro, além de amigo pessoal, é uma referência. E nós não poderíamos fechar esse ano, ainda vamos ter mais um ciclo no mês de novembro, mas conseguimos conciliar entre as viagens pelo mundo e a possibilidade de companheiro Mauro estar conosco. Então eu queria, Mauro, agradecer a você, permitir para todos os participantes, acho que quase todos já participaram de outras vezes, nós vamos ter uma apresentação feita pelo companheiro Fernando, que foi atender o nosso pedido. Teremos a exposição do companheiro Mauro, que durará em torno de até 35 minutos, e depois teremos os debates. Tá? Como de praxe, a gente tem gravado, todos os ciclos estão disponibilizados no site, lá em liderança, e é uma forma de disseminar a possibilidade de todos que não estão aqui presentes poder escutar, participar desse nosso ciclo de estudos. Então, a sistemática é de praxe. Nós vamos concluir às 16 horas, como é costume, para nós termos sempre aquele início agendado e o término agendado. Também agradecer a presença dos nossos companheiros Mesquita, companheiro Sueli, companheiro Vanito, ex-governador do distrito, e companheiro Fernando, futuro nosso governador, além naturalmente de todos os demais possíveis futuros governadores que temos aqui potencial para isso. Então passo ao companheiro Fernando para fazer a apresentação.
Pedro Roberto, obrigado pelo convite. Feliz uma instituição que procura aprendizagem permanente, né? E o Instituto de Liderança é essa garantia de que a gente possa estar sempre com espaços de aprendizagem. E hoje, como nós estamos gravando esse nosso encontro, eu falo mais para as pessoas que me ouvem, que vão estar ouvindo essa gravação, e um pouco para as pessoas que estão aqui, porque essas já conhecem o companheiro Mauro Werner de forma plena. Hoje, Mauro, pela manhã, eu fui ao Google. Queria ver, localizar Mauro Lúcio Guedes Werner. Eu não sou muito favorável a apresentações com leituras de currículos detalhados. E currículos detalhados, quando você vai lendo todo ele, quando está no meio, as pessoas já não lembram mais do que você falou no início. Eu gosto mais do currículo um pouco contado, um pouco em história. E hoje, Mauro, eu mais uma vez constatei na minha busca no Google as suas dimensões, a dimensão humana, a dimensão profissional, a dimensão política e a dimensão leonística. Na dimensão humana, nós todos já sabemos quem é Mauro Lúcio Werner, né? O que ele constituiu nessa trajetória de vida, sua família, sua esposa, seus filhos, seus netos, o legado que ele com certeza já tem hoje na sua vida pessoal, né? Seu patrimônio, seu patrimônio físico e o seu patrimônio emocional, que eu acho que ele é grandioso. Na dimensão política, aí a identidade com Mauro vem daquele tribuno, né? O Mauro político, que eu não tive oportunidade de ver, mas eu tive oportunidade de ouvir falar muito. Eu fui amigo de um grande amigo seu, Geraldo Moneral. Geraldo Moneral era dono de uma escola em Cascadura, e o Geraldo me falava do político.
Leão também.
Mas na época eu não sabia que ele era Leão. Eu conheci ele era meu diretor, dono de uma escola que eu estava iniciando minha trajetória como professor. E Geraldo me dava presentes, me dava livro, me dava livros de Lacerda, e esse homem, que era o político da UDN, que talvez pela convivência com aquele grande tribuno que foi Carlos Lacerda, traz na sua veia esse mesmo tribuno. Eu vejo o Mauro falando, eu me lembro um pouco do Lacerda. Às vezes ele fala melhor que o Lacerda, porque o Lacerda já não está mais aqui, até agora não posso fazer. Não vai poder se defender. O profissional, aí eu vou no Google e acho o profissional. Eu acho o mestre da UFRJ, o professor da UFRJ. Eu acesso a sua dissertação de mestrado, viu, Mauro? Ainda datilografada, onde ela está lá. O resumo e o abstract da sua dissertação. E me orgulho muito de ver um professor de nível superior, Leão, e que galgou no Lions todos os espaços. O João disse aqui no início da apresentação, falta ser o presidente internacional. Não sei porque não é, porque gabarito ele tem. Eu já presenciei muitos presidentes internacionais que o Mauro botaria no chinelo, né? Pela sua postura, pela sua fala, pela sua maneira de conduzir. Ele tem essa força. Então, Mauro, tanto que o João me fez assim, Fernando, por favor, não passe de uma hora. Não passe de uma hora. Então eu quero fechar minha apresentação dizendo, eu tenho um orgulho muito grande mesmo, de ter sido companheiro seu desde o início, quando entrei para o movimento, ter tido você me prestigiando de uma forma que eu não imaginava, que eu não sonhava em ser assessor logo de primeira hora como presidente, achava que presidente não pode ser do gabinete, e você desmistificou isso. Você botou o Fernando, que foi escolhido pelos seus pares como membro de um presidente de uma comissão de presidentes de clubes, no almoço dos presidentes, que eram feitos aqui no Clube Militar regularmente, e nós então presidimos aquele almoço. E você me pega e me bota como teu assessor dos presidentes de clubes, sendo o interlocutor com os presidentes de clubes naquela sua gestão maravilhosa à frente do distrito. Não preciso dizer, Mauro culminou nesse momento como um diretor internacional, né? Foi um diretor internacional presente, brilhante, e até hoje ele marca essa sua posição de diretor internacional, nos representando em todos os espaços internacionais. A gente vai para um FOLAC, Mauro, a gente transita com o Mauro e chega a todo mundo que a gente quer. Mauro, queria falar com o presidente, ele bota. Queria falar com o diretor Paulo, ele bota. Ele nos abre caminhos para todas as pessoas, todas as posições dentro do movimento. Ele e a esposa dele. Então eu digo aqui com todo orgulho, eu tenho uma satisfação muito grande de ser seu amigo pessoal, de ser seu companheiro de Lions, e eu gostaria de ser seu eleitor a presidente internacional. Porque você merece, você merece. Os que estão aqui são todos seus amigos. Então, o que eu estou falando, eu acho que está todo mundo abanando a cabeça positivamente, ou os olhos estão concordando, né? Parabéns, viu, Mauro, por você ser o que você é, profissional, ser humano, ser político e leão, né? E trago para você como professor, não poderia deixar de fazê-lo, uma revista científica da produção da minha equipe, da DESUP, para que você possa conhecer um pouco também o trabalho acadêmico que este companheiro Leão também desenvolve na área de educação superior no nosso estado do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que nós vamos ficar aqui, vamos sair às 4 horas, querendo que fosse até às 5. Parabéns, obrigado, João Roberto, pelo convite e sucesso para o Instituto. Obrigado. E eu passo agora para o nosso palestrante, que vai nos falar exatamente desse tema que o Instituto de Liderança, através de João Roberto, proporciona para a gente. Essa sua vivência, qual a importância dos organismos, dos encontros internacionais, né, FOLACs, conselhos distritais, do múltiplo, convenções internacionais, o que isso representa para a história do nosso movimento leonista? Com vocês, Mauro Lúcio Guedes Werneck.
Minha cara governadora Selma Aragão, meu caro presidente do Instituto Elvin Jones, João Roberto, meus caros ex-presidentes de conselho, só tem um ex-presidente de conselho, que é o nosso decano, o Nelson de Carvalho Mesquita, um leão que é quase tão antigo quanto eu. Quase tão antigo quanto eu. Eu entrei no leonismo em setembro de 1964 e ele entrou em outubro de 1964. Então, ele é o vice-leão mais antigo daqui dessa sala. Eu quero, em primeiro lugar, me congratular com o Aquiles, que não está presente.
Está chegando.
Mas com o João Roberto, pela efetivação do Instituto Melvin Jones. Com vários governadores, que não cabe aqui mencionar os nomes, eu conversei dizendo, é um absurdo que exista no papel, que se ponha na nominata e não se dê para funcionar o Instituto Melvin Jones, que tem tanta coisa que pode fazer. Não tem limites o que o Instituto Melvin Jones pode fazer. Está fazendo uma das coisas que pode fazer, promover dessas palestras, eu poderia fazer outras. Então, esse Instituto foi deixado inoperante durante algum tempo. E graças ao João Roberto, em primeiro lugar, que insistiu pela criação, ao Aquiles, que acedeu a essa pressão e reivindicação e nomeou para o lugar, e aí outra vez para ele por tudo que está fazendo. E agradeço, então, essa oportunidade de aqui vir trazer essas palavras. Eu não vou fazer uma palestra, eu não vou transmitir conhecimento, porque nós estamos aqui com uma assembleia de pessoas altamente qualificadas, experiências no Lions, em média, com excelente nível. Então não há sentido de transferir conhecimento, de transmitir, porque todos são capazes e sabem aonde acessar para resolver suas dúvidas e responder. Eu vou trazer, aproveitando inclusive o nível desta palestra, alguns temas para reflexão. O próprio título da palestra que nos foi ditado pelo companheiro João Roberto já abre uma perspectiva muito grande para a reflexão. A relevância das convenções internacionais, multidistritais e distritais na democratização, na prática efetiva da democracia dentro do leonismo. Eu pergunto a vocês, a organização, a Associação Internacional de Lions Club, é uma organização democrática? No considerar de vocês?
Nem toda, nem totalmente democrática, ela tem uma sistemática que às vezes não dá uma participação tão plena na sua...
Obrigado, senhor. Alguém mais quer dizer alguma palavra, alguma frase com certeza? Pois bem, nos estatutos, nas normas, nós pertencemos a uma organização altamente democrática. Para começar, é uma associação internacional de clubes de Lions, de Lions Clubs. Não é uma associação de leões, nem é uma associação de distritos, nem é uma associação de diretores, muito menos de ex-presidentes. É uma associação de clubes. Cada unidade é uma célula. Eu estava vendo ontem nos estatutos uma palavra que eu gosto muito de ver. Os clubes são, em inglês, autônomos. Eles são autônomos. É uma associação de células totalmente independentes e autônomas que fazem o que bem quiserem e acharem adequado às suas comunidades, desde que não firam o código de ética e os estatutos. Vocês acham que seria melhor, para o nosso leonismo, se nós fizéssemos uma coisa só? Se nós fôssemos como a Volkswagen, que você pergunta o que faz a Volkswagen? Faz carros, mas exatamente, faça outras coisas, faça caminhões. O que faz a Fiat? Faz carros, não, mas faz muitas outras coisas, mas tem uma marca. Muita gente no Lions está convencido que nós devíamos e precisávamos ter uma marca para aparecer perante a opinião pública mundial, assim, o que é o Lions? O Lions é quem erradicou a cegueira reversível ou evitável do mundo. Foi essa a ideia quando se criou a campanha Sight First e o projeto Sight First. Vamos erradicar a cegueira erradicável ou prevenível e nós teremos uma marca. E na época até se fez uma comparação injusta para nós e não verdadeira, como o Rotary fez com a vacinação contra a poliomielite. Não é verdade. O Rotary sozinho não teria forças para isso, como o Lions dificilmente terá forças para erradicar a cegueira. Vai dar uma grande contribuição. Mas de qualquer maneira, não sei se vocês sabem, 30% dos clubes de Lions do mundo não deram um centavo sequer para a campanha Site Force. E nem lhes foi cobrado esse tipo de lealdade, nem lhe foi imposto algum castigo, alguma punição, porque os clubes são autônomos. Um dos maiores leões que eu conheci, ele era realmente leão. Eu tive a honra de ser quem trabalhou a sua candidatura a governador dentro do Lions, dentro das coisas, e ser o apresentador, o chefe da campanha dele e o apresentador dele, que foi Nilo Gomes de Matos. Nilo, que se dedicou ao campo, ao círculo dos amigos do menino patrulheiro, e se deu tremendamente aquela obra e foi responsável por encaminhar na vida tanto daqueles jovens, jamais deu um centavo para a campanha 7%. E dizia, para mim, cegueira não é o problema do Brasil. Para mim, o problema do Brasil é a criança em risco. É a criança que está lá nas Cracolândias, a criança de lares desfeitos, as crianças que são dadas como fantástico, mostrava no domingo, por total inadequação da parturiente ao botar no mundo alguém e lhe dar consequências, etc. Então ele dizia, esse é o problema. E se nós temos que escolher um problema para brigar, que seja a criança em risco. Eu não concordo com ele, eu sou companheiro de Melvin Jones, progressivo, eu tenho 7 diamantes. Mas respeitava e respeito a posição desse tipo, porque essa é a base do nosso governo. Nós somos autônomos. E se os clubes são autônomos, dentro do clube, cada um de nós é autônomo, desde que respeite o código de ética, os estatutos, etc. Então, sob esse ponto de vista, o Lions é altamente democrático, porque aceita cada um como ele é. Nos estatutos, o Lions, ao mesmo tempo, prevê a possibilidade de rebeldia e, ao mesmo tempo, encaminha soluções na base do consenso político e das lideranças. Começa dentro do clube. O presidente, ao nomear a comissão de indicação, ele faz à vontade, ele nomeia quem quer. E a comissão de indicação aponta quem quiser apontar para cada um dos cargos da diretoria. Mas, existe a liberdade do clube de, numa determinada assembleia de indicação, apresentar a candidatura ou as candidaturas que vão disputar o candidato oficial, entre aspas, e o candidato da assembleia. E há alguns casos, que provavelmente vocês conhecem, tal como eu, em que a candidatura rebelde veio a predominar. Mas, em 99% das ocasiões, a candidatura engendrada pelo poder dominante é o vencedor. Então, os estatutos sempre abrem um caminho, mesmo que difícil, mesmo que quase impossível, para se proceder. Por exemplo, como se reforma o Estatuto de Lions Internacional? De duas possíveis maneiras. Uma, sempre por uma decisão na convenção. Nós, portanto, estamos entrando no tempo da convenção internacional. Mas quem pode propor
uma emenda constitucional? Uma das duas hipóteses. Uma, que acontece sempre, que é um consenso político, que é uma proposta da diretoria internacional. A diretoria internacional debate, decide, aprova, por unanimidade, ou contra um voto, ou contra dois, ou contra cinco, e aquela proposta vai à Convenção Internacional. Ou então, o outro caminho é quase impossível. Mas existe sempre a alternativa. Se um determinado tema for levado a convenções distritais ou multidistritais, de distritos ou distrito múltiplo, que tenham um quadro social X, e se esta mesma proposição for levada a outros distritos e a outros distritos múltiplos, e no total atingir pelo menos 51% dos associados, dos afiliados do Lions internacionalmente, pode ir direto à convenção internacional. Então, a prática, que é uma prática política, consensual, eu quase diria arbitrária, centralizada, porque, tendo pertencido à diretoria internacional, eu sei como pesa a vontade do presidente internacional. Eu quero isso. Um grupo enorme de diretores não quer nem discutir. O presidente mandou. Eu tive a oportunidade de debater com um certo presidente internacional uma proposta que ele fazia que prejudicava o leonismo da América Latina. Acho que eles não pensam na América Latina quando resolvem fazer alguma coisa, eles pensam como todo americano pensa, olhando para o próprio umbigo. E eu debatia com ele, e ele na comissão, era a comissão de estatuto e regulamento, não, mas não causa problema para ninguém, causa na América Latina por isso, isso, isso. Ele não aguentava. Aí ele foi e disse assim, mas eu quero. Então não pensem vocês que eu quero. Eu disse, se você quer, vai ser. Agora, fique sabendo que você não me convenceu. E depois, Roblevski, que vocês devem saber, é o guru, é quem faz, na história antiga da Inglaterra tinha um personagem, esqueço quem era, tinha um apelido de Kingmaker, ele era o fazedor de reis. Então o Roblevski, que é o fazedor de reis atualmente, como Melvin Jones foi no passado, é isso mesmo. Muita gente passa por aqui e não fala nada. Você quer ter opinião? Disse, não, isso não, tudo bem. Tá. Aí veio o Tai Supli e disse: olha, eu vim aqui porque o presidente pediu, mas eu não estou de acordo, não. E, etc, etc. Mas passou. E está até hoje. Está até hoje. E até hoje causa problemas de não entender direito a validade de candidaturas a diretor internacional. O que é que fiz? Você não vai escrever tudo que está aqui não, né?
Tudo.
O que é que fez ele? Se firmou me negando a medalha de embaixador da boa vontade. E chamou a sua suíte e disse, no dia da entrega, quero informar que eu não vou lhe dar a medalha de embaixador da boa vontade. Eu lhe respondi, tudo bem, a medalha representa os critérios do presidente. E os critérios do presidente é o tamanho do presidente. Não quero saber quais são os seus critérios, nem eles me afetam. Eu sei que sou um bom diretor e muita gente está de acordo comigo. não vai ser um pedaço de metal que vai mudar. Aí ele me disse, pô, eu quero dizer que você está dispensado de comparecer à cerimônia da entrega. Pô, eu quero dizer a você que eu vou comparecer. Eu tenho amigos que estarão recebendo e eu quero me regozijar com eles. Regina ficou indignada, não foi? Eu fui, quando cheguei, comuniquei ao Soliva e ao Sobral o que tinha se passado na suíte dele, sempre com uma testemunha, no caso foi Yamandu Acosta. E eu disse, o Soliva deu toda a impressão de que já sabia, né? Oh my God. Sobral, indignado, reagiu. Tudo bem, chegou na hora. Foi entregue, eu fiquei na minha mesa. Aí algumas pessoas se levantaram e disseram, você já tinha a medalha do embaixador? Não. E por que ele não lhe deu? É perguntar a ele. E aí começaram, ex-presidente se levantando e vinha à minha mesa, Pedro Grimaldi, o de Mervyn, além do Sobral, o livro não diria, mas outros, o Jim Coffey e outros mais. E os meus diretores, com meus colegas, nós éramos um grupo muito unido, porque nós fomos eleitos 16 naquele tempo, hoje são 17. Eram 16 e 3 morreram durante o mandato. Então nosso grupo foi de 3, a gente se encontra para jantar junto, almoçar junto em convenções, em fóruns americanos, etc. Aí todos vieram, etc. Por que que não está ele? Aí o que aconteceu é que o presidente imediato, que foi o Kei Fukushima, me contou ele, foi ao presidente, que me havia negado a medalha, e perguntou, por que você não deu a medalha ao Mauro? Ele disse, porque é meu privilégio dar a quem eu quiser. Aí o Kei Fukushima perguntou, e como você reagiria se eu desse a medalha a ele? Ele disse, é seu privilégio. E assim a primeira medalha de embaixador Boa Vontade, dada pelo Kei Fukushima, na administração dele, foi a minha. Vocês conhecem Álvaro Rodrigues e sabem como ele é uma pessoa independente e conhecedora. Quando ele foi diretor internacional, o presidente não lhe deu a medalha de embaixador da boa vontade. E ele só veio a receber a medalha de embaixador da boa vontade. Ele foi diretor em 65, acabou em 67. Ele só veio receber em 97 nas mãos do Soliva. Agostinho Soliva, que ele deu, ele tem a medalha de embaixador. Então, como vocês veem, essa é uma das maneiras, existe uma porção de maneiras do presidente pressionar. Você é indicado para ser orador aqui ou não é indicado? Você, por exemplo, você pode ser convidado para ser orador numa convenção fora da sua área internacional, desde que só uma por ano e desde que o presidente concorde. Ele pode não concordar. No meu caso, eu fui orador em Portugal, que é fora da área, e fui orador nos Estados Unidos e Nova York, com os dois presidentes me autorizando, inclusive esse que depois veio a me negar o grau de oficial, por causa de teimar em defesa de posições, né? Não era nada pessoal. Então, o que eu digo a vocês, existe algo de muito arbitrário, de muito ditatorial na prática. Nada disso está no estatuto, nada disso está o direito do presidente negar, dá o direito de negar para quem ele quiser, de dar quem ele quiser. Então, a prática tem muito de arbitrariedade, tem muito, mas os estatutos definem. E havia uma coisa, e aí é que veio o negócio das convenções. Na verdade, os clubes se expressam através das convenções. Não é através de reuniões de conselho distrital. O conselho distrital é um grupo nomeado pelo governador. Como regra geral, faz tudo que o governador quer. Faz. Um ou outro vai ser rebelde,
Mas faz. Todo mundo sabe o que faz. Então, deixar um colegiado nomeado para o governador decidir coisas que envolvem a posição tomada pelo governador ou governadora, não pode ser a expressão da democracia. A expressão da democracia é na convenção, onde cada clube se faz representar pelo número de delegados proporcionais, além de alguns que são delegados natos, que não ferem muito a proporcionalidade. Então, é importantíssimo que os clubes se façam representar na Convenção Internacional. Mas, na prática, pelo custo, pelas distâncias, aqui no Brasil, é difícil acontecer o que acontece muito frequentemente nos Estados Unidos, que os clubes têm uma espécie de uma economia, uma coisa assim, um pagamento à parte, que depois é feito um sorteio para quem do clube vai representá-lo na Convenção Internacional, na Convenção Distrital. É muito comum isso nos Estados Unidos. Aqui não é. Então, o que acontece é que fica difícil o clube expressar a sua vontade na Convenção Internacional. Principalmente que as convenções, 90% das vezes, ou são no território dos Estados Unidos ou num país do Oriente. Mas aí tem uma coisa. É que o leão americano é muito mais independente e consciente do seu valor e do seu voto do que o oriental. E aí, para o bem ou para o mal?
Depois eu vou contar a história.
Mas o...
Já falou. Para o bem ou para o mal?
Você não tinha dito que era para o bem ou para o mal? O eleitorado do leão americano. Em 86, na convenção de Nova Orleans, foi proposta a admissão da mulher no leão americano. E como era um tema estatutário, requeria um quórum de 2/3 para ser aprovado. Obteve a maioria, mas não obteve os 2/3 dos votantes. E como tal, lá não passou. Aí, na convenção seguinte, que foi em Taiwan, passou com 70%. O oriental era majoritário. Aliás, essa convenção foi interessante. Foi em Taiwan. Não ia ser em Taiwan. Ela ia ser nas Filipinas. Mas houve o problema do Marcos, da Imelda, que levou uma confusão e tal. País um transtorno e não podia ser nas Filipinas. Então, na última hora, Taiwan, Chiang Kai-shek, querendo, naturalmente, era uma batalha publicitária, uma batalha de influência, chegou lá e pode trazer, eu banco, hotel a $18 a diária. O governo paga a diferença. E outras coisas. Aí levou, inclusive em cima da hora, a convenção, em 5, 6, 7 anos, a decisão sobre aonde vai ser ali foi no laço. Uma das 3 vezes que eu vi ser no laço. E geralmente o Oriente entra e diz, isso aí foi, Taiwan chegou e tal. Então foi uma convenção de principalmente taiwanês. E eles aprovaram. Eu digo pelo bem e pelo mal, pelo seguinte, há uma coisa que desde o início do leonismo divide a direção internacional do leão
basicamente dos Estados Unidos, que é a anuidade, o valor da anuidade. Essa independência do leão americano tem muita raiz histórica, vem da independência dos Estados. Estados Unidos não é um país, são Estados Unidos. Vocês sabem como cada Estado tem uma lei, e vale a lei. Então, essa independência tem raízes históricas. E a independência principal é sobre quem controla o tesouro, quem controla o dinheiro. Então, desde o princípio, o leão americano tinha medo da arbitrariedade do poder central no estabelecimento da anuidade. Então, fazia questão que figurasse nos estatutos, porque os estatutos, para serem modificados, requerem 2/3. E várias tentativas foram feitas ao longo dos anos de tirar os estatutos e jogar para o regulamento, porque no regulamento basta a maioria. E não passava. E não passava. E não passava. Acabou passando. Aonde? Na Austrália. Não no território dos Estados Unidos. Porque no território dos Estados Unidos nunca foi conseguido. Então agora, não é que possa se estabelecer de qualquer maneira. Não. Tem que ter maioria numa convenção. Toda vez que tiver que aumentar, ou reduzir, que ele quer reduzir, mas cada vez que tiver que aumentar, tem que ir a uma convenção. Só que não requer mais o quórum de 2/3. Então, é importantíssimo, se os clubes pudessem, ou pelo menos as divisões, levem isso para refletir. Qual a forma que se pode instituir, dentro do leonismo, numa coleta mensal de todos os leões? Porque na internacional, a proporção é 25, quer dizer, no mínimo um. Mas só tem direito a 2 votos os clubes que têm 38 associados para cima. De 38 até 62, depois 3 e assim por diante. Então, a esmagadora maioria dos Lions clubes sul-americanos, centro-americanos, etc, etc, cai na representação de um único delegado e um suplente, mas só vota um. Então fica mais fácil, se você puder ter uma coleta de 30 pessoas todo mês, para no fim sortear, mesmo que não seja totalmente, mas que seja uma grande ajuda, desde que a pessoa se comprometa a ir lá e votar. E mais, e isso também é um aspecto democrático, a emenda, ela é votada num determinado dia, na votação secreta, que é o último dia da convenção, em geral, numa sexta-feira. Mas a emenda proposta tem que ser publicada em todas as revistas de Lion do mundo. Então, todo mundo tem acesso ao que está sendo proposto. Todo mundo pode levar para o clube o assunto e dizer: olha, eu gostaria que a gente discutisse isso. Nós estamos a favor ou estamos contra? E dá algum jeito, pelo menos, se não houver a possibilidade, vamos fazer isso por divisão. Nós não damos importância a isso. Mas, no fim, nós sofremos as consequências. Só, meus amigos, que essas consequências não vêm, de um modo geral, nada contundente, aparentemente. Você não vai ser punido. Você não vai ser fechado. Você não vai ser arguído. Mas vem a resposta, por exemplo, na forma de um aumento. Claro, existe sempre o outro lado. Cada vez mais internacional tem mais funcionários, 300 e tantos funcionários. Tem 11 línguas, 11 idiomas oficiais, usando 4 alfabetos diferentes. E agora, já estão praticamente aceitando o Hindi, que já é um quinto alfabeto diferente. Hoje, cada leão indiano tem o direito de escolher se quer receber a revista The Lion em inglês, é uma das últimas decisões da diretoria, ou em Hindi. Tudo isso tem um custo. Você tem que, os estatutos, os regulamentos, as informações. Além disso, o Brasil Internacional se equipou mais, se equipou em pessoas, em ideias, em publicações, para uma opção de curso. Criou cursos, cursos de liderança, criou o GMP, que também tudo é uma forma de envolver um determinado número de leões. Eu, por exemplo, fui parte disso, porque eu fui líder de grupo, 3 vezes, fui diretor internacional 2 vezes, fui líder de 2 anos, fui líder de fui de impacto, do time de impacto, da equipe de impacto durante 2 anos. Dei alguns cursos, inclusive tive a honra de ter como aluno o nosso futuro governador, o Fernando, e em algumas ocasiões. E nós temos, eu, por exemplo, é que eu não uso há 2 ou 3 anos, mas eu tenho um direito, eu tenho lá uma verba, que não é muita também, $1.300, mas qualquer atividade que eu for dentro do meu distrito ou do meu distrito múltiplo, eu tenho o direito de cobrar. Nos últimos 2, 3 anos, por várias razões, não tenho cobrado, mas antes cobrava. Então, tudo isso envolve, quer dizer, cria um grupo dos líderes, dos selecionados. Não que lá esse líder nacional aponte, eu quero esse. Não é, ele chega lá através da escolha do seu distrito múltiplo, passa pelo crivo político do FOLAC. Mas já, em vários momentos, a arbitrariedade das pessoas. Por exemplo, uma das vezes que nós escolhemos qual o candidato que iria representar a América Latina e Caribe, a apuração da votação secreta, mas a apuração foi feita por uma única pessoa. Eu nunca vi apuração de coisa nenhuma feita por uma única pessoa. E eu levanto insurjo contra isso e vejo todos os outros ficarem calados e passar. Então, até hoje, oficialmente, ninguém sabe o resultado, a não ser aquele, que era até um grande companheiro, um grande advogado, Nelson Dias Pérez, ex-diretor internacional do Paraguai. Mas essas coisas acontecem. Mas está em algum estatuto? Está em alguma norma? Não. A arbitrariedade vem do ato de uma pessoa e da não reação, da aceitação do restante. Na verdade, nós latino-americanos temos uma ideia de democracia muito estranha, e por isso eu volto àquela primeira pergunta que só o Fernando quis responder. Nós somos uma organização democrática? Dizem que nós, latino-americanos, o conceito que temos de democracia é eleger um ditador por um prazo fixo. Isso a gente começa fazendo no próprio condomínio. A gente vai lá, quando vai, elege o síndico, deixa o síndico fazer tudo sozinho, não dá toda a colaboração e mete um alho em tudo que o síndico está fazendo. Ele, por outro lado, também, ele faz o que bem entende. É da nossa formação, é o caciquismo. Mas não é só o brasileiro e não é só o leão. Mas quantos leões terão saído do movimento por isso? Não sei, não existe estatística. Você não pergunta ao ex-leão. Ele tem o direito de entrar quando convidado e tem o direito de sair sem ser convidado. Quando Sobral deixou de ser presidente em 1977. O mundo tinha 4 milhões e pouco, 4 bilhões e alguma coisa. Hoje tem 7 bilhões. Aumentou 69,5% daquela época até agora. O Brasil aumentou 70% da população. Os Estados Unidos, que aumentam menos, apesar de toda a imigração, aumentou 30%. Tinha 275 mil, hoje tem 300 mil. E o liberalismo? Quando Sobral saiu, tinha 1 milhão ou alguma coisa de homens. Homens leões. Hoje nós temos 1.350.000 de homens e mulheres. E alguns distritos como o nosso tem, meio a meio. Os Estados Unidos chegaram a ter 700 mil leões. Hoje tem 300 e pouco mil. Nós estamos perdendo representatividade. Nós estamos falhando em várias coisas. Uma delas pode ser em não sabermos ser democratas. Será que nós estamos dando aos leões que admitimos as oportunidades, as esperanças, as visões que eles aspirariam? Eu tenho certeza que não. Eu tenho muitos afilhados no Laios. Alguns saíram, a maioria morreu. Mas eu tenho, no momento, eu tenho vários clubes, afilhados em vários clubes. Eu conheço leões que passaram pelo movimento sem nunca lhe ter sido dado a chance de fazer uma determinada coisa que eles gostariam de fazer. Alguns explicitam isso, raramente. Outros se encolhem, ocultam. Saem e vão dizer que o Laios não faz nada. Eu entrei com vontade de fazer, mas vem aqui todo mundo, está lá, só para bater papo. Então, faz parte da democracia. Muita gente no Brasil acha que democracia é a prevalência da vontade da maioria. Isso é um dos itens, mas não é nem o mais importante. O mais importante é respeito ao direito das minorias, em primeiro lugar, e segundo, oportunidade de participação real. Sem participação, não há democracia verdadeira. Pode haver, como eu falei, eleição de ditador por prazo fixo. Então, nós aqui que somos um grupo selecionado, nós somos culpados, nós somos falhos, todos nós podíamos ter feito muito mais do que fizemos se nós atentássemos para democratização do nosso, começando no nosso clube, passando para o nosso distrito, passando para o distrito múltiplo. Gente, há umas 4 ou 5 convenções de distrito múltiplo, cometeu-se o absurdo de se aprovar uma reforma profunda de estatuto, um novo estatuto, sem se conhecer o texto. Além de tudo, tinha erro que não acabava mais, mas erros do tipo, de acordo com o artigo 32, o artigo 32 não tratava daquilo, tratava de outra coisa, porque no que o centro renumerou, esqueceu de mudar aquilo lá para frente. Aí ficamos, Pedro Aurélio e eu, combatendo no plenário isso. Puxa, o que houve de participações ofensivas, agressivas, até de quem tem um renome ali de grandes líderes. É impressionante a insatisfação com a oposição, com a postulação de uma nova ideia e com uma correção evidente dos erros cometidos, não são aceitos. Passou. Passou assim mesmo. No ano seguinte teve que mudar tudo. Mas ninguém é capaz de dizer, olha, o ano passado aconteceu isso, nós nos penitenciamos, nós fomos responsáveis por passar isso. Não, mude-se. Então, isso não é democracia. Isso é atentado contra a democracia. E isso pode levar muita gente a simplesmente sair do nosso. Se o ato ditatorial abrange o país, é difícil para você abandonar a sua pátria, embora em muitas fases muita gente abandonou. No tempo de Pinochet, 20% da população do Chile saiu, não só por razões políticas, mas razões econômicas, da política econômica implantada. Depois o Chile deu uma volta muito cheia para o Brasil e depois aí o Brasil entrou na moratória e muitos voltaram para o Chile, que já estava em boas condições. Mas quer dizer, o Chile pode 20% sair naquele tempo de... Agora vai sair 20% de, dos 200 milhões de brasileiros? Onde é que vai? Onde é que vão colocar esses 40, esses 40 milhões? Quem vai aceitar? Então, não, mas o Lula e o João, você simplesmente sai. Você pede demissão. Você se ausenta. E ninguém dá por sua falta. Isso é pior. Pior do que tudo. Você pode estar doente, com um parente doente, com um problema de desemprego, e não te telefonam, e aí só quem telefona acaba sendo o tesoureiro para te cobrar? Nós todos somos coletivamente responsáveis por isso. Nós somos coletivamente responsáveis. Então, já que me puseram aqui 10 minutos a uns 100 minutos atrás, eu vou terminar, não sem antes contar uma historinha. Eu, quando ia ser orador, eu fui orador muito mais em países de fala hispana do que em português. Então não me conheciam tanto. Então eu chegava, eu me lembro bem, de uma convenção nacional da Argentina. Auditório cheio, auditório enorme. E eu aí disse, olha, dizem que para um orador ser ouvido, apreciado, ele tem que falar de pé para ser visto, tem que falar alto para ser ouvido e tem que falar pouco para ser aplaudido. Aí todo mundo aplaudiu. E eu aí disse, pois é, mas eu tenho um problema. Eu falo de pé e todo mundo me vê. Eu falo alto e com esse sistema de som ótimo aqui, nem preciso falar muito alto, mas eu tenho um problema. Eu não consigo falar pouco. Aí todo mundo... Não, é um problema de deformação profissional. Eu sou professor e dou 3 horas de aula consecutivas, um intervalo só. Então eu estou programado para falar 3 horas. Aí todo mundo diz, não, mas eu não vou falar 3 horas. Quando eu vou falar? Não sei, são vocês que vão decidir. Eu vou falar. Quando vocês acharem que já foi demais, vocês comecem a olhar para o relógio. Quando eu ver muitos olhando para o relógio, eu, em 5 minutos, encerro. Pois bem, lá na Argentina, eu fazia isso em alguns lugares e tal, e de repente a própria Regina fazia questão de fazer isso para fazer parar e tal. Mas na Argentina, todo mundo fazendo cerimônia e ninguém parava. Eu já tinha dito tudo que tinha que dizer e ninguém olhava. Aí de repente, lá no meio do auditório, tinha uma divisão. Então tinha as pessoas que ficavam lá no meio de frente. E um deixou cair no papel no cantando e abaixou. No que abaixou, ele disse, obrigado, companheiro, por me avisar que está na hora aí. O cara negava. Eu disse, não, tem certeza, você, naturalmente, você por educação e gentileza, está negando. Não, eu sei que você, eu vou acabar. E então eu acabei. E assim eu vou fazer. Mas eu tinha uma coisa para falar, mas o velhinho se esquece. Ele se esquece das coisas. Era uma coisa que eu tinha para falar. Não era contar isso, não. Bom, se eu me lembrar um dia, Eu, pronto. Lembrar algum dia, eu vou. De qualquer maneira, então, voltando ao tema que eu digo. Vamos aproveitar. Aqui tem líderes de muitos clubes. Aqui tem pessoas que passaram. Nós estamos aqui os próximos governadores, a governadora e os dois próximos governadores, e é possível que tenhamos aqui também os outros próximos, que a gente não saiba qual é. Vamos pensar nisso. Democratização. Começar pelo nosso clube, que não está no tema. Procurar a participação daqueles que não estão sendo chamados, que tem talvez uma excelência de conhecimento num determinado ramo. Vamos ouvi-los sobre isso. Eu fui assistir outro dia uma palestra promovida pelo Recreio, do companheiro Orlando, sobre o pré-sal. A gente via que ele estava altamente satisfeito e orgulhoso por ter sido convidado para transmitir para aquele grupo que estava uma parcela da experiência profissional dele na Petrobras, atualmente como consultor independente, no que diz respeito à prospecção do petróleo. O pré-sal até apareceu pouco, mesmo porque não existe muito ainda sobre o pré-sal. A maioria está por ser feito. Mas ele pôde mostrar fotos elucidativas, e a gente sentia, quem estava lá, que ele estava satisfeito e orgulhoso. Nós podemos fazer isso. Nós estamos tendo poucas palestras nos nossos clubes. Nós estamos tendo poucas instruções jornalísticas. Nós estamos tendo poucas oportunidades. Vamos ligar para os que estão faltando e pedir para ele fazer uma palestra sobre isso e aquilo que é da vida dele. Então, primeiro isso. Vamos pensar em ter representação nas nossas convenções estatais. Mas o mais importante, vamos ver o que vai ser proposto e vamos debater. Então, governadora, um dos males que existe é a mania de se pensar que conselho distrital substitui convenção. Clubes e leões se habituaram a trazer para o conselho distrital propostas que não têm nenhuma validade, porque não impõem nenhuma obrigação aos clubes, que são autônomos, e não vai ser um colegiado escolhido pelo governador que vai impor ao clube fazer isso, fazer aquilo. Então vamos deixar ao máximo essas decisões para a convenção distrital. E depois, vamos dar importância à convenção de distrito músico, coisa que nós não temos feito, mas também, esse exemplo que eu contei aqui, é de desencorajar. Se você vai lá com toda boa intenção, você discutiu, você leu, você estudou, e chega lá, e você quer que o assunto seja debatido, e você é agredido por um companheiro que se considera melhor do que os outros, e que é apresentado atualmente é o guru da é um dos gurus da presidente do Conselho de Governadores. Ela tem lá uns dois ou três gurus que, meu Deus, era preciso que fossem menos gurus, porque não tem capacidade, condições, passado para ser guru. E as pessoas deviam evoluir com o tempo, e tem muita gente que não evolui. Então, é uma luta difícil essa de democratizar quando tem uma parcela importante que não dá bola para isso. Sei que a convenção internacional é mais difícil, mas também essa, se a gente começar a organizar de uma certa forma, se não der para ter um representante para o clube, que tenha um representante por divisão, que a gente amplie a fase coleta, eu acho que isso vai ser no último dia, em que a gente discuta o que está sendo proposto lá. Está sendo proposto isso e isso. Nós somos a favor ou somos contra? Se for contra, eu vou mulher votar contra. Tá? Então, é isso que eu tinha que trazer à reflexão de cada um. Como eu disse, não é transmitindo conhecimentos, não é impondo. É relatando alguns casos, relatando alguns fatos, algumas observações. Porque, na verdade, você vê o seguinte, quando Sobral foi presidente, saiu, nós tínhamos mais de 50 mil leões no Brasil. Homens. Todos homens. Hoje temos 42 mil, se não me engano. Desses 42 mil, quantos são homens? Não são 30 mil. Não são 30 mil. Então a população do Brasil passou de 110 milhões, que era o tempo do Sobral, para praticamente 200 milhões. E nós, em número de Lions, homens, nós andamos para trás. Mesmo com todo o esforço de GNP, GLP, sócio-familiar, sócio-cibernético, inventando uma porção de coisas, nós estamos perdendo. Então, temos que assumir e ver o que é que nós podemos fazer para reverter. Pode ser nós e outro tanto como nós, mas Leão, líder. Leão já foi presidente de grupo, alguns foram presidente de divisão, foram governadores, e, no caso do Romito ou você. Então, eu me congratulo pelo tema, companheiro Roberto, agradeço a oportunidade, registro a satisfação de voltar a me dirigir para os meus companheiros, coisa que eu não tinha muito tempo ou oportunidade de fazer, e desejo ao Instituto Melvin Jones e à nossa governadoria todo o sucesso, toda a felicidade, e que nesse sucesso e nessa felicidade inclua um aprofundamento e uma ampliação da democracia no nosso movimento. O judeu, o outro candidato, o oficial, era indiano, paquistanês, e aí houve um complô mundial dos judeus, do anti-indiano.
Bauman, do L8, que é conhecido no sul, né? Mais Porto Alegre, Petrópolis.